I'll try.
And also, you know, it has never really been formally said to us. We have access to counsel. Informally, I spoke with a coroner, with one of the people involved in the process. Said it too informally on the last day or so. But before that, and for the last few days, it hasn't been expressed.
This is the CCWG Accountability Engagement Session on February 2nd, 2015, Pudding Ballroom from 9:45 to 11:15.
Indirectly, they care about you know, telling someone I can give you all the advice you need about the IAM stewardship transition and what IAM does, what it will look like after, somehow isn't, you know, generating lots of cash. But I'm doing it as I probably, in a bad week, probably spend 30 hours a week between major group calls, subgroup calls, drafting, reviewing the documents, reviewing the background materials, keeping an eye on the accountability working group as well, because you know, in order to be independent, we have to be informed. So we need to be lawyers, and helping them select independent legal counsel. So you can get kind of U.S. corporate governance advice and related issues on corporate structure and whether there are any roles for trustees or different types of nonprofit structures other than California Public Benefit Corporation. Start people, I think, on that jurisdiction, you'll never stop the tone of the business. For most people, it's all about control and feeling they can work with their contributions. If you want to, you know, completely kill any rational conversation or say to the jurisdiction, you're back.
Well, they would be really different.
Yes, it was. And I've been watching the chat on the gag. And the gag is completely. Their chair is very good.
You said it all.
But the way that it happens is that the advisors were selected as experts for the accountability. They're not formally. probably needs to be explicitly stated.
Bonjour, monsieur.
Stress test, what would be ideal? I have time.
And then I'll email.
Yes, many.
Well, we don't know when. Okay, this is the agenda that you sent me. This graphic we're getting is going to go into the contingencies and stress. Do you want me to send this to you? I don't think she copied it. Yeah, he's not on for a while anyway, still.
Hey, Chuck, did you do your thing? All right. Yeah. Oh, well. I don't know. What's the matter? The what? The Q&A mics? Well, they've always been there. So, yeah, they have. They're always for these sessions. Every time. They're going to be there for the general sessions. They're going to be there all day. So I'm sorry. Move your camera. Cameras we have, the direct shot is Sebastian. No,
good morning, everyone. Welcome.
Bom dia a todos. Bem-vindos a essa sessão sobre aumentar a pressão de contas da ICANN. Vamos passar por diferentes pontos sobre a prestação de contas. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes na sala e também aos nossos hubs remotos. Nós temos hubs remotos no Canadá e na Ucrânia. São bem-vindos, então, participantes remotos dessa sessão. Devo lembrar a todos os presentes que digam o seu nome, porque temos uma transcrição e isso torna mais fácil saber o que cada um está falando e quem está falando. Haverá uma sessão de perguntas e respostas quanto aos tópicos a serem discutidos. Pedimos também que sejam breves e se concentrem na essência. Bom, gostaria então de passar para Thomas Rickard. Falar Thomas Rickard. Obrigado. Eu sou co-presidente de uma das organizações constituintes do GNSO e o meu colega Leon Sanchez é da ALAC, como disse Leon, Mathieu Weil, do CCNSO, vai chegar em breve. Quero dar uma visão geral do que foi feito até agora para que todos entendam o que estamos fazendo. E temos uma apresentação aqui para mostrar isso. Para os que não acompanharam esse tema desde o início, quero mostrar o que nós fizemos em termos de precauções para termos uma visão geral, holística. Nós dividimos nosso grupo de trabalho em 4 subgrupos. O primeiro criou um inventário dos mecanismos existentes de prestação de contas da ICANN. Então, primeiro, vamos ver o que já existe. Então, queremos entender o que acontece até agora e podemos avançar em termos de ferramentas de prestação de contas. O segundo subgrupo lidou com os comentários da comunidade durante os períodos de comentários públicos, depois que o governo americano fez o anúncio em março últimos. A comunidade comentou sobre o que seria necessário para melhorar a prestação de contas e acho muito importante esse grupo de trabalho, achou que era muito importante ver o que a comunidade queria. E devemos utilizar essas opiniões. Há uma terceira subseção que trabalhou com a interface com o CWG, com a comunidade de nomes, para que o que estavam discutindo em relação à prestação de contas fosse conhecido pelo nosso grupo e que também tivesse impacto sobre o nosso trabalho. O trabalho do CWG e do CCWG são interdependentes e interligados. E durante essa semana foi comentado que houvesse uma maior ligação entre os grupos. Nós estamos estatutos e esses estatutos demarcam claramente as nossas missões. Então, a comunidade de nomes lida com questões técnicas, mas também com a prestação de contas em relação a essas funções. Enquanto que o nosso grupo, pelos estatutos, vê essa prestação de contas da ICANN de uma forma mais ampla. Mas há coordenação entre esses dois dos grupos e tomamos todas as precauções para sabermos o que os dois grupos estão fazendo. E o quarto subgrupo foi de contingências. Nós achávamos que era importante criar um inventário de contingências para as quais eram necessárias salvaguardas. Então, o que nós temos até agora, o inventário dos mecanismos de prestação de contas, o inventário de comentários públicos, uma lista de interação com o CWG e lista de contingências. Isso está disponível nos documentos, na página da Wiki dos grupos. O Wiki está ligado no último slide. O link está no último slide. E eu recomendo que vocês leiam. E nós fazemos referências às duas linhas de trabalho. A primeira, que lida com os mecanismos de prestação de contas que devem ser implementados durante o período de transição da IANA, enquanto que o 2, os temas de prestação de contas para o desenvolvimento de mecanismos para que sejam aplicados além da transição da IANA. O nosso grupo tem mais de 160 pessoas, temos 25 membros, 136 participantes e há organizações constituintes desse grupo intercomunitário e cada uma dessas organizações tem, envia 5 membros, portanto, somos 25 membros e os outros são participantes que não têm ligação direta ou não são pessoas de contato com as organizações constituintes e são e temos quase 40 observadores. Nós temos teleconferências semanais muito interessantes, temos boa representação regional, mas gostaríamos de ter maior participação, especialmente da África e da América Latina. No documento que eu me referi, temos definições para os tópicos de prestação de contas. E qual é o objetivo da prestação de contas, que é a garantir que as regras e processos sejam próprios, que cumpram com a legislação aplicável e que também tenham certo nível de desempenho e que sejam em benefício do público e não apenas para grupos específicos. Quais são as definições? Os tópicos principais são transparências, consulta, pesos e contrapesos, revisão, resolução e independência. Já ouvimos antes falar que as partes interessadas perguntaram a quem prestamos contas e também passamos bastante tempo pensando nisso e definimos as partes a quem deveriam ser reportadas as ações. Temos as partes afetadas, as diretamente afetadas e as indiretamente afetadas. E nessa lista, vocês vão encontrar, provavelmente, o seu grupo, o grupo que representam, ou como indivíduos. Nesse slide, vemos as partes que afetam a ICANN. E vimos no slide anterior as partes afetadas pela ICANN e aqui as partes que afetam a ICANN, que são divididas entre as que afetam diretamente ou indiretamente. Em relação às contingências, quais são as situações para as quais precisamos estar prontos para responder? Então, estabelecemos 5 tópicos principais. Há mais contingências específicas que foram identificadas, mas durante a nossa reunião presencial em janeiro de 2 dias em Frankfurt, achamos que seria mais fácil para entender quais são as questões, colocar isso sobre tópicos principais, a crise financeira ou insolvência, incapacidade de cumprir com as obrigações operacionais, ações legais, incapacidade de prestar contas e incapacidade de prestar contas a partes externas. Então, seriam as piores coisas que podem acontecer. Então, não há nenhum registro, por exemplo, na indústria de nomes de domínio. Então, isso pode levar a um problema financeiro da ICANN. Então, a não ser que sejam tomadas preocupações para sustentar as operações Então, aqui nós temos como contingência uma crise financeira. Então, se isso acontecer, há mecanismos para lidar com isso, e eles são robustos o suficiente para causar ou para proteger contra o risco de uma verdadeira crise da organização. E agora o nosso grupo se dividiu em dois subgrupos que lidam com o que nós chamamos a linha de trabalho 1 e a 2, eu vou falar num momento.
Mas a ideia é ver o que... Estou confundida, desculpem. Mas a ideia aqui... mas para amanhã vamos ter uma boa ideia, um novo nome para não confundirmos. Mas para evitar essa confusão, mas se isso acontece nesse mundo de acrônimos... Então, temos dois tópicos. Um deles é o empoderamento da comunidade... e que tentamos que manter isso bem simples para que todos entendam e possam seguir no seu trabalho. Então, eu tenho a dizer que não, isso fica assim da maneira que isso está, e então os principais tópicos que nós discutimos são quais são os requisitos para a comunidade e esse esforço, especialmente para via um mecanismo de prestação de contas que devem ser aplicados antes da transição. Então, pensamos como podemos substituir o final da relação histórica com o governo americano, que tem sido um ponto-chave para os Estados Unidos. É como se fosse uma pressão forte, um pau dos Estados Unidos que está batendo contra a gente. E que isso, esses requisitos da comunidade para substituir a relação histórica. E um dos assuntos principais aqui seria empoderar a comunidade para adotar certos passos, e essa seria a aprovação do plano estratégico. Isto é, se a ICANN decide não trabalhar sobre um plano estratégico ou sobre um plano estratégico incorreto, a comunidade pode não aceitá-lo. Então, é uma ferramenta muito poderosa que a comunidade tem. E também planos operacionais, ou empresariais, ou de orçamento e a viabilidade das finanças da ICANN e também aprovações dos estatutos. E há muito temor de que uma vez sumido o governo americano e... A ICANN talvez deseje também lidar com outras áreas e, por exemplo, alterar os estatutos. Então, com essa ajuda da comunidade, intervenção da comunidade, podemos proteger, então, o board da ICANN. Então, se também se houver alguma coisa contrária aos estatutos, então deveríamos referir isso para o board, para reconsideração. E se a comunidade sentir, por exemplo, que isso vai contra o espírito dos estatutos, isto é, termos um mecanismo para alcançar consenso sobre a oposição da comunidade, e devemos ter uma ferramenta para isso, para trabalhar em ambos os sentidos. Então, se alguma coisa muito estúpida é feita de acordo com o que pensa a comunidade, então a comunidade precisa ter uma ferramenta para retificar isso, para que o board retifique isso, ou para diretamente anular o que foi feito. E também a possibilidade de eliminar um ou mais membros do board da ICANN, um mecanismo para assegurar que a reparação de revisões não funcione. E se não deseja, o board não deseja reconsideração, ou se a comunidade decide, se há um grupo de interesse envolvido aqui, existe a possibilidade, não apenas para os membros individuais do board, das delegações, mas também para a comunidade, que terá poder para eliminar isso. E se nós adicionamos vários mecanismos de resolução, e eu vou mencionar esses mecanismos depois, a comunidade então tem as ferramentas para dar forma a essa organização de uma maneira que esteja em concordância ou em consonância com o que deseja a comunidade. Isso para evitar que isso saia, a ICANN saia de controle, ou que não haja uma conexão entre o que a ICANN quer e o que a comunidade quer. E esses mecanismos de resolução, eles devem ser revistos, devem ser resolvidos também. Precisamos dedicar um tempo para ver o que significa revisar e resolver. E devemos também destacar um pouco onde e como deve acontecer essa revisão. Por exemplo, há uma decisão do Board da ICANN de que a ICANN deve estar localizada, o Board da ICANN deve estar na Singapura e não em Dublin, e há outros que gostariam que fosse em Dublin e não na Singapura. Então, e esse não deveria ser um motivo de eliminar o Board. Depende dos assuntos que estiverem em jogo aqui. Há diferentes formas de mecanismos de revisão, diferentes caminhos ou vias também de revisão. Então, devemos falar sobre esses mecanismos, esses padrões para mecanismos de revisão e resolução que devem ser acessíveis, fáceis de alcançar, e também sobre a composição, devemos falar sobre a composição deles, dos comitês que tomam decisões para a revisão e resolução. E também devemos pensar um pouco como implementar esses mecanismos de revisão e resolução. Mas o grupo, não houve desacordo entre o grupo, de que não há uma única medida, um único padrão para tudo isso. E que há diferentes tipos de áreas que precisam de diferentes expertise, e seria estúpido, então, pedir aos representantes da comunidade que debatam certas questões operacionais ou questões de propriedade intelectual ou outras questões, e devemos garantir que haja um mecanismo que procure as pessoas certas com mecanismos corretos para tomar decisões corretas, se for preciso. E podemos aqui, vamos saltar esse cronograma, o timeline. E esse é um link muito importante. Por favor, entre nesse link, o wiki. Aqui temos todas as correspondências, os papers produzidos, as minutas e os resultados. E vamos manter esse wiki atualizado. E se observamos o documento, por exemplo, que debatemos antes, em que havia as definições de accountability, a quem nós respondíamos, etc., esse documento está agora com os assessores independentes, com assessores independentes que estão aqui nessa sala agora e que estão trabalhando aqui nessa sessão. E esses assessores independentes que foram procurados pelo grupo de especialistas públicos estão observando esses documentos, estão fornecendo feedback, e mais recebido esse feedback observado pelo grupo inteiro. Vamos atualizar o documento, publicar uma versão atualizada, mas isso é para que todos vocês observem esse wiki, entrem, vejam os progressos. E com essa introdução, então, podemos deixar o espaço aberto para perguntas e respostas. Muito obrigado, senhor Sanches. Como disse Thomas, esse link é muito importante para todos aqueles que desejam seguir o trabalho feito por nós e também para as pessoas que gostariam de estar envolvidas ativamente participando. Há informações também sobre como unir-se a esse grupo de trabalho. Pode enviar um e-mail. O endereço está na página wiki. Passo, então, o microfone para Matthew. Thank you, Matthew Weil. from APNIC e CCNSU, sou co-presidente desse grupo intercomunitário da APNIC, eu falei antes. E aqui vamos ter, nós vamos ouvir aqui e responder, sobretudo ouvir. Temos depois, essa é uma parte muito importante em que vocês têm a palavra. E temos aqui dois microfones. Esse aqui é para perguntas e esse é para comentários. Então, primeira fila. Pensem na fila. Primeiro, façam a fila no microfone aqui que está à sua direita. E vamos tentar dividir essa sessão por assuntos e subseções. E vamos começar, então, um pouco sobre a questão de definição, escopo, pergunta sobre definição e escopos. E temos aqui todos os especialistas correspondentes que podem aqui responder suas perguntas e vamos tomar nota também de suas contribuições. Primeiro, resoluções. Depois, definições primeiro, desculpem, depois as duas partes de trabalho, a comunidade, dois GTs, um empoderamento da comunidade, depois resolução e depois contingências, testes de resistência e depois voltaremos outra vez sobre as perguntas e respostas. Então, agora vamos a perguntas e comentários sobre definições, o escopo, prestação de contas, a quem a ICANN deveria responder e prestar contas, as partes interessadas também. Então, estamos abertos às perguntas. Poderíamos, então... Vamos voltar para o slide 2, aqui como referência. Perguntas? Mencionamos aqui que temos um cronômetro aqui. São 2 minutos, que tanto para perguntas quanto para respostas. Só para que vocês saibam. Não temos uma fila aqui. Nenhuma fila. Essa foi a sessão mais eficiente de perguntas e respostas. E podemos contar. Aqui está Sebastião. Mas isso é para a continuação. Mas não, bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou do grupo de trabalho. Não quero ser o primeiro aqui. O objetivo dessa sessão é o input, as contribuições de outros participantes. Mas justamente eu quero aqui destacar um ponto, a fazer um comentário, mesmo estando sozinho aqui, que não concorda com o que foi proposto. Mas eu acho que ainda não devemos estar na etapa de decidir. Não, o que Thomas Reed acabou de dizer, a lista que parece bem mais complicada e isso vai dificultar as coisas. Então, nessa organização, há um momento em que devemos perguntar-nos se a eficácia pode também ser levado em conta e diminuir, então, as complexidades. E me surpreende muito de ver aqui todos aqueles do board, de uma maneira ou outra, são eleitos pela comunidade e falamos sobre o poder da comunidade e a comunidade, mas aqui é um problema de compreensão sobre o que queremos obter aqui. Uma coisa complexa, impossível de obter, ou algo simples que permita que todas as pessoas possam se reencontrar e encontrar uma coisa clara. Muito obrigada, Sebastião. Uma resposta rápida, Thomas. Sim, muito obrigado, Sebastião. Uma pergunta muito boa. Para aqueles que não seguiram nossa discussão interna, houve um debate com o Sebastião anteriormente. E existe um medo de que nós cheguemos a ter uma construção muito complexa e com problemas de implantação, mas também, potencialmente, a ralentização da eficiência, a diminuição da eficiência aqui. E eu quero ser claro. Nós já falamos sobre os requisitos para o empoderamento, mas não falamos sobre como implementá-los. E, então, a lista de contingências, também de requisitos para empoderamento da comunidade, são questões que nós obtemos da comunidade, de parte dela. Não é uma coisa que o GT ou os co-presidentes tenham elaborado isoladamente, mas é uma resposta imediata e direta do que a comunidade quer que nós façamos. Nós estamos tentando trabalhar com isso, como um desenvolvimento de software, estabelecemos o status quo atual, depois os requisitos e passamos depois à fase de implementação. E uma vez entendido o status quo e os requisitos, é relativamente fácil formar um modelo de implementação com os especialistas e especialistas legais neste caso. Então, queremos chegar a um modelo simples de implementação que ainda não temos alcançado. Ainda é cedo demais para criticar o nosso trabalho em termos de complexidade. Ainda não chegamos a esse ponto. Estamos apenas em algumas partes do processo, o desse quebra-cabeças, temos apenas umas partes desse quebra-cabeça, mas não necessariamente precisamos de muitas das partes do puzzle. Vamos garantir com que de termos respostas também breves e concisas, não apenas as perguntas. Nunca é cedo demais, diz Sebastião Bachelet. E um comentário agora, de vai continuar com isso? Sim. Oi, Keith Drazik, da Verizon, o presidente de partes interessados em registros, participante do GT e membro do ICG e contato do ICG. E a accountability, o que aqui acho que eu disse, Sebastião, é interessante. É prematuro ainda determinar se não, se temos chegado a alguma recomendação, não temos de fato, mas ele tá, é importante porque ele fez esse comentário a respeito do board, de ter sido colocado ou escolhido pela comunidade, isso é certo, temos um comitê de nomeação, um processo comunitário com diferentes grupos consultivos, associações de apoio, etc. Isso é verdade, sim, mas atualmente não há nenhuma capacidade para desafiar a decisão do board que ainda não tem uma base, um sustento concreto. Eu sei que não é simplesmente de esperar por um ciclo de eleição através de anos. E o que nós tentamos fazer é garantir que a comunidade tenha essa capacidade de desafiar as decisões do board. E não sei se estou me adiantando, ainda não chegamos a essas recomendações, ainda estamos trabalhando sobre esse processo, mas é importante destacar aqui que é simplesmente garantir a comunidade para que tenha a capacidade para desafiar o board e que também confie em que esse board nos preste contas mensalmente. Então, a ideia não é substituir o board, mas fazer um mecanismo para que eles prestem contas permanentemente. Eu quero responder Keith. Fala, Cheryl. Você levantou uns temas interessantes. Estamos lembrando que o Comitê de Nomeação colocou membros no board da ICANN e não há nenhuma necessidade nem direito de lembrarmos isso. Sim, obrigado, presidente. Então, vamos ver uma pergunta do Rob, do Canadá. Sim, oi. Eu sou Mary MacArthur, do Hub do Canadá. Não vou fazer, não vou perguntar nada. Eu sei que Leon e Sheryl estão aqui à mesa. Eu tive o prazer de ter trabalhado com a cúpula at large em Londres e criamos muitas recomendações para o board e o processo para trabalhar com toda essa massa de informação para apresentar ao board foi um bom exercício e muito útil. E eu não sei se esse processo ainda está sendo, se poderia ser utilizado também para o processo de prestação de contas. Muito obrigado. Uma resposta rápida para esse comentário que sim, isso faz parte da análise, são contribuições que estamos levando em conta e também mecanismos existentes e as contribuições à comunidade, diferentes mecanismos e comentários que estamos analisando. E essa é uma das áreas de trabalho do Steve, aqui à minha direita. E temos aqui uma última pergunta para definições e depois vamos para o seguinte. Por favor. Eu sou recém-chegada, primeira vez aqui como fellowship, e eu tenho uma ideia que, a partir da sua apresentação sobre a questão da accountability, mas eu acho como vocês poderiam melhorar esse processo de prestação de conta com procedimentos simples e fáceis para os usuários. Porque, novamente, eu tenho perguntas, mas eu quero que eu quero entender o ter um procedimento simples ou preciso para perguntar sobre a prestação de contas à ICANN.
Yes. Eu acho que esse é o requerimento que nós temos, ser simples, financeiramente viável, acessível aos usuários finais e às players da indústria. Então, isso está coberto nas nossas expectativas iniciais, mas é parte dos requerimentos. Muito obrigado pela contribuição. Bom, com isso, então, eu sugiro que nós passemos à próxima sessão de perguntas e respostas, e o Leon Sanchez vai falar da comunidade, empoderamento da comunidade. Como o Thomas Fala Leon Sanchez explicou, a gente vamos para o slide 10, uma das divisões de trabalhos é o grupo 1, cujo objetivo é encontrar formas para empoderar a comunidade para que esses mecanismos de prestação de contas sejam acionados. Talvez um exemplo, ou há um problema de orçamento, ou aprovação do orçamento, ou para invalidar alguma decisão do board da ICANN. Então, gostaria que o Jordan nos desse uma atualização dos que estamos fazendo e mais detalhes sobre o que está acontecendo agora. Fala, Jordan. Muito obrigado a todos. Eu sou o Jordan Carter, da Internet NZ. Eu vou ser breve. O que o grupo de trabalho fez até agora foi formado apenas duas semanas, é ver o inventário de sugestões sobre prestação de contas. E aqui no slide vemos um resumo disso. E o que fizemos é pegar todas as sugestões antes da... Isso seria a linha de trabalho 1, que é antes da transição da Ayana, e 2, depois da transição da Ayana, e considerar esses dois juntos para ver, garantir que não vamos esquecer de nenhum item. E isso é colocado no documento, dizendo quais poderiam ser esses poderes da comunidade, o que ela poderia fazer. E esses documentos já está no Wiki. E a segunda parte do documento, depois dos poderes, ver quais são os mecanismos e ferramentas que podem ser utilizados para implementar esses poderes. Nós tivemos aqui só uma reunião breve para lidar com isso, mas eu acho que o feedback de vocês é importante sobre o que vocês acham que são os pontos fortes e fracos e se há lacunas, porque já houve muitas sugestões das comunidades. Permanecemos abertos para mais sugestões. O nosso trabalho como GT1 é que, para o final de março, na reunião presencial, ter uma ideia clara das ideias ou das propostas para discutir com o GT para desenvolver, para ver como podemos desenvolver o poder da comunidade. Muito obrigado, diz Leon Sanchez. Então, há comentários ou perguntas sobre empoderamento? E a pergunta eu gostaria de fazer a todos: vocês acham que essa lista está completa ou você acha que deixamos de lado algum ponto importante ou poderes que ainda não foram colocados nessa lista? Muito obrigado. Falam Alan Greenberg. Eu também sou membro do CCWG. Dois esclarecimentos. Em primeiro lugar, quando o Thomas estava falando, eu acho que era o Thomas, ele disse que esses vários empoderamentos poderiam abordar ações ou falta de ação do board, e aqui não está listado. Então, eu acho que falam de reconsideração. Eu vejo em prazer que a reconsideração está em minúsculo, mas foi muito criticado sobre o plano de reconsideração que já existe. Eu acho que eu estou falando de outra coisa, não? Eu não gostaria de... Alguém quer acrescentar alguma coisa? Diz Leon Sanchez. Eu respondo brevemente. Insisto que o cronômetro seja acionado, diz Thomas Rickert. Eu tentei botar isso tudo numa fórmula fácil. Isso já apresentei num outro fórum. E inatividade, no caso de inatividade do board, devemos poder influenciar o board no caso de haver uma decisão errada e também oportunidade de retirar ou de demitir algum membro do board. Você disse a palavra certa. Eu acho que as pessoas vão olhar essa lista, mas pode haver algumas emendas aí. Eu falo Steve Del Bianco, do grupo da parte comercial. Eu gostaria de responder a essa ação de motivação quanto à inação da ICANN. Então, acho que nós poderíamos criar uma prescrição para a ação do board. Então, uma forma de preservar a vontade da comunidade e, ainda assim, fazer com que o board haja. Então, como no documento que o Jordan mencionou mais cedo, então, está dentro do poder da comunidade ver as suas, ou rever as recomendações, se as recomendações foram aprovadas e não se fez nada, e não foi feito nada, então a comunidade deve ter poder de fazer com que o board atue. Então, seria um tipo de política de baixo para cima, de certa forma. Então, agora, então, de passar adiante para o nosso novo, para o novo item, o próximo item da agenda, aqui fala Thomas Rickert, e eu gostaria de dar a Beck a oportunidade de falar por 2 minutos. Então, eu vou falar a missão, valores. Fala Becky Burr. Quanto à linha de trabalho 2, há um documento também na Wiki. Então, é só um esboço de uma tentativa de articular a missão da ICANN para medir o comportamento da ICANN. Então, tanto no linha de trabalho 1 ou 2, questões importantes de limitar o trabalho da ICANN à sua missão declarada. Então, a comunidade deve acordar com isso e acordar limites quanto à forma com que a ICANN realiza sua missão, como preservar a estabilidade, segurança, interoperabilidade, abertura, implementar as políticas de forma consistente, justa e neutra. Esse documento é só uma discussão, mas eu acho que é um aspecto fundamental do nosso aspecto, um aspecto fundamental de nosso trabalho, porque se isso for feito de forma correta, isso pode ser utilizado posteriormente. Então, por favor, eu espero seus comentários. Quanto ao subgrupo 2, estamos vendo uma revisão os mecanismos de revisão e resolução, como a existência de um ombudsman, uma revisão independente, melhoras, alterações nesses mecanismos. Estamos trabalhando intimamente juntos, porque muitas coisas estão em ambas as listas. Também estamos vendo novos mecanismos de prestação de contas. Então, a capacidade da comunidade convocar certos processos, manter certos processos ou criar novos. Eu acho que essa lista é um trabalho ainda em aberto e não é de forma nenhuma definitivo. Então, nós vamos fazer a coordenação com a linha de trabalho 1 para revisar os processos já existentes, criar uma equipe de ATRT permanente institucionalizada, que esses princípios de compromisso sejam incluídos nos estatutos. E também estamos pensando em outros tipos de revisão relacionados à transparência e abertura das operações da ICANN. É uma longa lista e a ideia é que seja muito fácil e as ferramentas devem ser acessíveis e economicamente viáveis para a comunidade, não só para a comunidade, mas também para entidades e indivíduos afetados pela ação ou falta de ação da ICANN. Muito obrigado, Becky. fala Thomas Rickert. Agora abrimos para perguntas e respostas. A equipe, então, tem alguma pergunta dos hubs remotos? Tem uma pergunta da Steve Del Bianco. Melhorando os mecanismos de revisão e resolução, a questão é quem está desafiando o board e quem vai dizer. Então, eu acho que a comunidade deve poder ou deve ser a entidade ou quem vai fazer isso. Como se diferencia a melhoria dos processos para a grande maioria da comunidade ou tornando mais fácil para que um único indivíduo use esses novos esses mecanismos e que impeça a evolução de um processo que foi acordada pela grande maioria. O Leon Sanchez diz, Beck, você quer responder? Diz, Beck, o que é importante, ou há duas coisas importantes, é o padrão, eu acho importante que se leia esse documento, se nós estabelecermos corretamente a missão da ICANN, enfocando a prestação de contas e a revisão, isso vai fazer com que a ICANN, dentro da sua missão, permaneça dentro da sua missão e realize-a de acordo com um padrão de comportamento que seja claro para todos. Eu acho que algum dos problemas que tivemos no processo de revisão independente, por exemplo, é que não garante que todas as partes afetadas participem. E isso é algo que a equipe da ICANN me falou. Quando se considera, a comunidade pode ser afetada de uma diferente forma, e não só como você foi fazer. Nem todas as partes dessa controvérsia ou discussão estão presentes. Então, em segundo lugar, é importante identificar meios práticos de garantir que em casos frívolos não ocupem o tempo do painel. Esse é um trabalho a ser feito, é crítico para o sucesso disso, e que uma das coisas que eu tenho criticado da ICANN é mudar os estatutos quanto ao padrão de revisão independente. Eu acho que essas alterações, de certa forma, foram feitas para reduzir o número de casos frívolos. Isso é parte do nosso trabalho. Então, fala Rickert, alguma intervenção mais? Então, com isso, podemos passar para o próximo tópico. Quanto às contingências é a parte, e aí quando as coisas ficam engraçadas, porque tudo pode dar errado. E essa é a razão subjacente do porquê estamos trabalhando nisso. Eu vou passar para a Sherry para que ela explique exatamente como estamos procedendo e que dê um exemplo. E eu quero que vocês pensem qual é exatamente o seu pior pesadelo em termos de prestação de contas da ICANN para garantir que essas contingências sejam levadas em conta. Cheryl Langdon Orr, o grupo de trabalho QSTWP. Então, é Stress test work party. Então, é isso que nós fazemos, e são os piores pesadelos. Alguns podem ser bastante realistas, e o que eu quero falar brevemente, infelizmente, não está na sala do Adobe Connect. Desculpe para vocês que estão na conexão remota. Na página da Wiki, tem aí. Então, na Wiki, onde qualquer um de vocês, estimulamos a todos que participem. Então, temos essa sessão, temos esses testes de estresse que estamos fazendo. Contribuam, se quiserem. Nós já ouvimos falar sobre as 5 categorias principais de contingências. Foi mencionado anteriormente que os processos financeiros ou insolvências, aqui falha em satisfazer as obrigações operacionais, ações legais, falha na prestação de contas e na prestação de contas para partes externas. Foram já realizados 25 testes de estresse. Essa lista não está fechada. Se você tiver alguma outra, pode colocar aí. E nós vamos rodar esses testes para vocês. É muito... Isso não quer dizer que vocês não podem contribuir, mas sim que nós queremos que vocês contribuam. Então, brevemente, esse é um documento que mostra quais são os testes de estresse que foram realizados, qualquer um que você queira acrescentar aqui. Mais um pouco para baixo, por favor. Eu gostaria de chamar a atenção para o número 18, que nós acreditamos que vale a pena. Aqui é apenas um exemplo, eu não vou mostrar todos. Então, brevemente, é um teste de estresse. Então, os governos do GAC mudam ou modificam, então, de consenso para voto da maioria. Então, esses são tipos de testes de estresse. Então, continuando nesse documento, eu vou peço que o Steve para mostrar um outro exemplo, que é o número 14.
Muito obrigada, falecida Bianco. Então, vamos para 14, aqui o ponto 14. É Thomas que está controlando isso, sim. Pode subir até o exemplo 14, a amostra 14, aqui no documento. Continua. Aqui. O presidente nos pediu que fizéssemos um teste de resistência aqui. Num pacote de mecanismos de prestação de contas. E o que é interessante e a utilidade verdadeira desse teste é realmente entendida só quando isso é feito em relação ao mecanismo e é criado um protótipo. Então, o desenvolvedor de software, como eu sou, rodamos esses testes, usamos cenários de casos, e fazemos em relação a um pacote. E fazendo apenas uma amostra, eu quero que vocês entendam, né? Por exemplo, aqui em 14, avaliamos isso em relação a mecanismos existentes e os propostos. Eu tenho esse aqui, 14, para sugerir que a AECA no NTA decidiu terminar a afirmação de, ou concluir a afirmação de, ou anular a afirmação de compromissos, pode ser através do governo americano, etc. E se forem eliminar isso, as consequências seriam que esses compromissos de afirmação já não seriam obrigatórios para a AECA, e mais importante, os comissários conduziriam revisões dentro da afirmação de compromissos, sobre prestação de contas e transparências, e essas revisões são uma das poucas maneiras em que a comunidade pede prestação de contas ao board. Então, como é que os remédios atuais podem responder a esses testes? Essas remediações aqui são inadequadas porque a AOC pode ser eliminada de qualquer parte, alavancando o contato NTA com a IANA, e por isso que nós transformamos essa terceira coluna e os sobre mecanismos propostos que os assessores concordem com o que está sendo feito. É por isso que temos esse painel de revisão independente. Então, se a AECA decide cancelar a afirmação de compromissos, essa decisão poderia dar à comunidade a oportunidade de ter uma revisão independente vis-à-vis um padrão, como disse a Beck, ou poderia simplesmente vetar a decisão. E também, outra coisa mais importante da afirmação dentro dos estatutos da AECA é isso. Simplesmente dispense esse acordo bilateral chamado de afirmação entre a AECA e um governo. Isso é algo que os governos ficam muito nervosos. E isso também, se pensamos nos estatutos, em desfazer esses estatutos, alterá-los, remover a afirmação, as obrigações das afirmações da comunidade. Então, a comunidade não se bloquearia essa emenda nos estatutos e, conclusão, essa ameaça está relacionada diretamente em deixar a supervisão da IANA. E as soluções aqui propostas parecem inadequadas. Seria adequado, então, tratar esse teste, abordar esse teste. E vocês já observaram isso e devemos assegurar-nos em termos medidas para lidar com isso e resolver isso. Temos uma pergunta agora remota. Aqui temos uma pergunta de Eric Williams para Steve Bianco. Você acha que o board da AECA considerou como exercício natural ou unilateral esse período de aviso de 120 dias para afirmação de compromissos? Steve Bianco, como eu falei antes, isso seria depois da afirmação ter sido assinada por alguns membros do board, mas é irrelevante. É uma ideia do teste viável. Temos cenários relevantes que vão provar esses mecanismos. E não importa essa questão de olhar para trás e tentar determinar o que aconteceu. E como desenvolvedor que eu sou, vocês sabem que vocês criam cenários e casos, utilizam em testes, em programas que desenvolvemos. Então, não importa o que o board fez com a afirmação, mas eles podem, de fato, eliminar essa afirmação de compromisso ou subestimar. E, então, agora, Matheus Velho, e só para Thomas Rickard, eu quero ilustrar só que, como não há necessidade de acreditar que o board deseja eliminar o EOC, também existe um motivo de acreditar que a comunidade não deseja que os membros do board façam isso. O governo americano esclareceu que os testes seriam uma requisição para a transição. E quando falaram sobre contingências, então estamos pensando nos piores casos e as soluções apropriadas, teoricamente, e não a não estão baseados em evidências, nem poderão causar desconfiança por parte da comunidade. É muito bom esse ponto, Thomas. Eu sou Alan Greenberg. Bom, eu só quero destacar aqui que, quanto à última pergunta, o oposto é muito relevante. Se você decide ignorar um teste de algo que aconteceu, de fato, há 3 anos, realmente seria muito negligente. Não podemos, então, dar-nos ao luxo de ignorar coisas só porque não aconteceram, porque foram improváveis quanto à consequência, sim, porque os resultados poderiam ser muito, muito graves. Mathieu, eu tentei responder também. Se você tinha um exemplo específico, se você, mais alguma pergunta, Sebastião, eu quero destacar aqui tudo isso realmente está bem no núcleo, no coração de tudo que nós fizemos. E isso por causa do que perguntou Sebastião antes, sobre que se poderíamos adicionar coisas novas no sistema, sim. E também porque queremos ser resilientes a uma baixa probabilidade de baixa ocorrência para os próximos 10, 15 ou 20 anos. Então, Sebastião tem aqui um follow-up. Muito obrigado, fala francês. Há pessoas que ouvem aqui em francês também. Há pessoas bem organizadas, mas nem são todas. Não estou muito estressado. Há um microfone aqui. Isso é um teste. Nós propusemos uma solução possível. Eu, no outro dia, houve uma reunião, eu propus outra solução e eu espero que em algum momento isso fique refletido nos documentos de trabalho. E eu me lembro que a minha proposta foi de integrar os elementos dentro da afirmação de compromissos e no contrato bilateral ou multilateral com organizações como são os registros ou registrantes ou grupos regionais, CTLDs, ou se não estruturas at large, porque a região tem, cada uma dessas tem um contrato com a AECA. Então, a solução seria, essa solução simplificaria muitas coisas e haveria menos partes aqui envolvidas, ou duas partes envolvidas aqui. Muito obrigado, Sebastião. Eu vou continuar em francês, como o Sebastião é um elemento que vai fazer parte da discussão do mundo de trabalho, sobretudo amanhã, nas discussões de amanhã no grupo de trabalho, com exercícios que nos permitem discutir as melhores soluções, os riscos e criar a substância das nossas propostas ulteriormente. E você queria falar alguma coisa? Sim, se eu concordo, fala Beck, que essa vai ser uma ideia que devemos contemplar e considerar. Mas eu quero mencionar que não podemos depender inteiramente nos contratos. Os CCs, e particularmente alguns deles, não têm capacidade para fazer contratos com a ICANN, ou que não podem, estão impedidos de fazer esses contratos. Então, devemos ter outros mecanismos para tratar essas questões. Obrigado, Beck. Última pergunta, diz Mathieu Veil, e depois vamos para o timeline. Eu sou Jonathan, do ACT. É um comentário, não uma pergunta. Há uma tendência persistente de ver os exercícios como atos disciplinários, mas e não é assim, faz parte do crescimento da organização. E houve uma série de acordos com o governo americano e a ICANN, cada um com um conjunto de coisas novas, surgidos de processos e revisão. Isso faz parte da evolução da ICANN. E a última transição da função da IANA para a ICANN é outro marco que requer outro nível de evolução para a organização. Então, esse é um esforço pro, em favor da ICANN, não contra a ICANN. Devemos ver isso de maneira positiva e não como uma ação disciplinária. Jonathan, obrigado. A observação é excelente. Fizemos isso nos últimos 12 meses. Eu habito, eu moro no Washington, D.C. Eu testemunhei uma audiência no Congresso com esse assunto. E devemos olhar para o futuro, não no passado. E houve também os manchetes dos jornais falando sobre os Estados Unidos que passam a internet para o mundo, para as Nações Unidas, muito medo, muitas preocupações, e devemos canalizar esses temores e deixar que pensar numa solução que vai ser desenvolvida e assegurar que vamos ter muitos testes sendo feitos, realmente chegar a uma solução intermédia aqui. E sabemos que nós temos certos trilhos a seguir, caminhos a seguir, para não desviar-nos do caminho. Obrigado. Então, obrigado. Esse é o momento para... acho que passamos para os próximos passos e para o cronograma, o timeline. Leon. Obrigado, Leon. Fala Leon Sanches. Vou passar aqui o cronograma na tela, no slide anterior, o 12. Temos aqui um pequeno problema, mas ele está aqui, o slide. Nosso cronograma aqui, grupos de trabalho, nós começamos a trabalhar sobre o cronograma desde outubro, em que trabalhamos, depois em dezembro. Então, tivemos 11 teleconferências e 2 reuniões presenciais. São mais de 50 horas de trabalho para esse grupo de trabalho. E, pelo que, com 160 participantes, estamos muito conectados e estreitamente conectados com o CWG de cronogramas e o cronograma do CWG. E, nesse sentido, estamos esperando ter uma minuta, uma proposta preliminar para o mês de março, antes do final de março, e enviar esse... Essa seria a primeira apresentação desse documento para comentário público e depois passar essa proposta para a assessoria legal para ver a viabilidade dessa proposta. E depois vamos incorporar todos os comentários surgidos dessa proposta e esperamos poder levar ou para apresentar as organizações constituintes antes do final de maio para sua consideração, para a consideração do board, antes da reunião de Buenos Aires em junho. Seguintes passos, então. Vamos ter outra sessão amanhã, 7 da manhã. Então, se vocês quiserem emocionar, se sentir muito entusiasmados, se estão muito entusiasmados com essa reunião, venham amanhã às 7 da manhã. E esse é o cenário, o melhor cenário. Estamos trabalhando tão rapidamente possível para entregar o trabalho dentro dos prazos, mas, sim, claro, poderíamos ter alguns eventuais, imponderáveis, e que impeçam que entreguemos o trabalho na data determinada originalmente. Também precisamos de contribuições do CCWG e outras contribuições antes de Buenos Aires. E, então, eu passo o microfone agora para o Thomas. O Mathieu. talvez haja alguma pergunta sobre o cronograma, os próximos passos. Se não for assim, podemos presentear vocês com 5 minutos. Então, vou encerrar essa sessão agora. E eu só quero destacar alguns pontos que eu quero que vocês lembrem. Esse é um trabalho que está sempre em andamento. Somos muito cuidadosos quanto à abordagem dessa questão de uma maneira racional, gradual, sem apressar-nos. E durante esse período, como já foi dito aqui pelo Jonathan, esse é um processo que vai ajudar a ICANN crescer. A ICANN já vai ter 18, vai cumprir 18 anos, vai fazer 18 anos. É uma organização que tem que ser muito autônoma, inteiramente autônoma, e com então a necessidade de mecanismos de prestação de contas e de manejo de risco. Então, temos considerado duas áreas de trabalho, como o empoderamento da comunidade para tomar decisões e também o mecanismo de revisão e resolução e também apelações e também a necessidade de fazer isso da maneira mais simples possível. E a complexidade da ICANN está criando problemas na prestação de contas. Essa é uma imagem que já utilizei essa semana. Então, nos encontramos no produto minimamente valioso aqui para garantir uma ICANN resiliente e que possa responder. E, por último, eu encorajo todos para vir amanhã à reunião, 7 da manhã. Eu sei que é duro, mas a ICANN está... Bom, vai dar o café da manhã e vamos ter uma surpresa amanhã. Haverá uma surpresa. O grupo não sabe, mas essa é uma manchete. E dois pontos que vamos avaliar e discutir amanhã são sobre os 5 testes de resistência da minuta, se há um acordo no grupo. E vamos entrar em detalhe, maior detalhe sobre como vamos continuar para completar os diferentes mecanismos de prestação de contas, alguns que poderiam ser adicionados. Então, vamos ter muita substância aqui nessa agenda, inclusive até poderia ser bem divertida, mas eu não quero prometer demais aqui. E talvez seja divertido para mim, mas não para os outros. Mas, sim, eu estimulo todos vocês aqui a vir amanhã. Os comentários vão estar abertos aos comentários, membros, participantes. E venham e vamos para vocês verem como nós trabalhamos e vamos tentar fornecer ainda mais detalhes sobre... Então, quero finalizar essa sessão agradecendo os tradutores, intérpretes, também o pessoal que está fazendo a transcrição e o pessoal aqui técnico. E o grupo vai ficar também aqui à disposição no resto da semana. Se vocês tiverem perguntas aqui nos corredores, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas ou consultas. Obrigada.